No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Sim, minha gente, esse aí sou eu, Cadu Freitas, e você a partir de agora. Vem comigo, a sociedade nas ondas do rádio. Bom dia a todos e todas, e vamos para mais um batepapo.com, aqui pela Mac AM. Olha, gente, tem gente aberta ouvindo Mac AM. A audiência vem crescendo, a AM não morreu não, hein? Até porque ela chega nos mais distantes rincões desse estado do Rio de Janeiro, né? Temos aí gente na serra, temos gente na área rural também, temos gente na parte de praias lá, pessoal de Paraty, Teresópolis também, enfim... Mac AM, uma emissora da EBC, também pela internet. Aí vai para o mundo inteiro, não é isso? radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br. E sabe o velho e bom Facebook? Pois é, temos sim. facebook.com/radiomacam. E sabe o novo e conturbado WhatsApp? É, pois é, olha ele aí, ó. Pois é, tá suviando aí. É, temos sim, 998-640-238. A partir de agora, compartilha com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Gente, olha que legal falar de ciência, ainda mais numa emissora pública que tem foco em cidadania, meio ambiente... tecnologia, economia, tudo isso junto, misturado. Vamos falar sobre ciência e principalmente porque nós temos um patrono chamado Edgar Roquette Pinto, que foi praticamente um visionário, né, da ciência nesse país. Um antropólogo de mão cheia, um brasileiro com B maiúsculo. E aí a gente tem muita satisfação sempre de trazer aqui temas ligados a esse assunto, né? Como a ciência. E aí, o nome é sugestivo, é americanizado, como alguns dizem, inglesado, como alguns preferem. Pint of Science. Olha que bonito, viu? Treinei a beça para falar esse nome. Um festival internacional de divulgação científica que nasceu na Inglaterra, agora em 2013. E ele acontece durante 3 dias anualmente de forma simultânea em diversos países do mundo e aqui também no Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pint of Science, né, aqui com os nossos convidados, para você entender um pouquinho o que é isso. E olha, tenho certeza se empolgar para participar, até porque o ambiente, o ambiente tem tudo a ver com, principalmente com carioca, né? Bom, apresentar os nossos convidados aqui na ordem crescente de gênero. Cristina de Oliveira Maia, ela pertence ao quadro de docentes permanentes e orientadores do programa de mestrado profissional do IBQM da UFRJ. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda.
Tudo bem, muito obrigada.
Tá nervosa?
Acho que não.
Ah, bom, então tá bom. Que professor não pode ficar nervoso pra falar aí no...
Não, já tá no palanque a vida inteira.
Ah, então bom. Então tá bom, tá legal. E também aqui a Elisa... Hoje, olha só o nome da nossa convidada também. Elisa Osvaldo Cruz Marinho. Pois é. A Elisa é assessora de comunicação da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e editora do site da ABC e das notícias da ABC também. Tudo bem, Elisa?
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Eu não sei porque a única moça aqui na mesa está com notebook e tal, tecnologia dos jornalistas, ela de notebook e eu de smartphone. Os nossos colegas cientistas aqui, porque eles têm papel e cabeça aqui funcionando, faz parte. E também aqui para complementar, dividir essa mesa comigo, né? Duas moças e dois rapazes, o João Silveira, que é graduado em farmácia, é mestre e doutorando em educação, gestão e difusão de biociências pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mês, é isso?
De Mês, é.
De Mês,
Leopoldo de Mês, da UFRJ.
É, pois é, eu já ouvi falar. É, até porque tem uma amiga nossa que, aliás, forçou, brigou, batalhou. Quer dizer, nem precisou tanto, né? Porque quando eu olhei, eu já falei, vamos trabalhar. A Rosane Fernandes, então, ela já me deu todas as dicas. E esse Leopoldo de Mês é da UFRJ e coordena também o evento aqui no Rio de Janeiro. Não é isso?
Isso. eu coordeno o evento aqui no Rio de Janeiro. Leopoldo de Meis é o nome do fundador do nosso Instituto de Bioquímica Médica.
Coordena, é só para fazer a divisão aqui na vírgula, colocar a vírgula, que a vírgula até às vezes mata, né?
Isso.
Mas tudo bem. João Silveira, seja bem-vindo também.
Obrigado, tá, Cadu. Obrigado pelo convite, pelo espaço.
Vamos lá, vamos começar então esse nosso bate-papo para saber exatamente o que é o Pint of Science. E aí eu vou passar a bola, pode ser, pro João, para a gente não errar na dose, né? Deixar o João falar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai ampliar aí para essa importância do tema de hoje. Vamos lá, João.
Bom, o Pint é... A primeira coisa para saber sobre esse nome é que o Pint é uma medida... que, fazendo uma analogia, seria como o nosso garotinho aqui no Rio, né? É uma, vamos dizer, a metade de um copo.
Não, por favor, quando você falar em garotinho aqui no Rio, o pessoal tá rindo, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Que é o garotinho do copo de chope.
Exatamente.
Tá bom, beleza.
Não, é porque vocês podem perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui,
pois,
né?
Pois é, então tá mais do que justificado.
Mas uma das coisas que eu gosto do Rio é o garotinho do bar, né? Eu gosto do garotinho do bar. Né? Tá certo. Então, o pint seria como um garotinho de chope, né? Uma metade de uma dose de um pint, de um chope. E a gente continuou com esse nome... americanizado, como você falou, porque é um festival internacional e a gente está seguindo. Esse festival vai estar acontecendo em 11 países simultaneamente agora. Então, o Pint of Science a gente chamou no Brasil de um brinde à ciência, que é o...
vai ficar bonito também, brinde à ciência.
O brinde à ciência é o nosso o codinome dele no Brasil. Ele está acontecendo em 7 cidades no Brasil. E basicamente a ideia é conseguir trazer... os pesquisadores que estão dentro do laboratório, fazendo suas pesquisas, e normalmente ninguém sabe muito bem o que aquela gente estranha está fazendo lá, trazer essa gente para conversar no bar com as pessoas que estão frequentando o bar, e não só aquelas pessoas que gostam de ciências, mas as pessoas que se interessam de uma forma geral por assuntos dos mais diversos que estão envolvidos no tema, nos tópicos, né, do Pint, e trazer essas pessoas para fazer um festival de conversa.
Nossa,
no mesmo espírito que se faz dos festivais de rock, nos festivais de jazz, a gente está trazendo um festival de...
É o primeiro ano.
É o primeiro ano no Rio de Janeiro.
No Rio.
É o segundo ano no Brasil.
Começou por onde, João?
Começou pela USP São Carlos, no ano passado. E a ideia foi tão bem recebida e deu tanto sucesso, né, entre os participantes, entre as pessoas que frequentaram, deu tanto sucesso na mídia, que esse ano ela se expandiu por mais cidades. E quando a gente começou a divulgação nacional esse ano, já tem mais de 30 cidades no Brasil querendo fazer para o ano que vem. Então, tu vê que é uma ideia que... A gente percebeu não só que as pessoas querem saber o que os cientistas estão fazendo, mas também os cientistas querem sair de dentro das universidades e conversar com as pessoas. Isso é uma democratização da ciência da forma mais...
Olha, fantástica a ideia. E eu acho que você, ouvinte aí, 2176922, está interessado? A gente vai falar daqui a pouquinho onde acontece, em que dias que acontece. Semana que vem, tá aí, tá chegando aí. Para você participar, então liga para cá.
Precisa dizer desculpa, vamos lá. Gratuito, hein?
Ah, não, tudo bem.
É um evento gratuito.
Gratuito, mas, quer dizer, quando chegar lá no local, a consumação é paga, né? O que consumir é pago, não é isso?
Exatamente.
Não, senão já tava me inscrevendo agora, né, turma? Vamos lá. Não, mas beleza, o evento é gratuito, isso. Então a gente também tem essa coisa interessante também. 2176922, liga para cá e você entendeu o que é o Pint of Science? Pois é, um brinde à ciência... que a gente daqui a pouco vai aprofundar um pouquinho mais dentro do nosso bate-papo.com aqui pela Mac AM. Agora, Cristina de Oliveira Maia, vamos lá. A sua expectativa e por que abraçar essa ideia aqui agora no Rio de Janeiro, Cristina, vamos lá.
Eu acho uma coisa que o João falou que era importante a gente colocar é que está acontecendo ao mesmo tempo em 12 países, não é isso, João? 12.
Isso. São... Olha só.
Sem cidades.
Elisa, chega junto aqui, Elisa. Ajuda a gente aqui, Elisa. Por
a
favor.
A assessora
é
de imprensa está aqui para
ajudar. Nossa, para ajudar. A de comunicação, jornalista. Isso. Chega junto, Elisa. Fala o microfone.
Ela é organizadora do festival.
Vamos lá, Elisa. Em quantos lugares? Ajuda.
Assessora de imprensa.
Sem cidades, é isso que a Cristina estava falando. São 100 cidades ao mesmo tempo conectadas em rede.
No mundo inteiro.
É claro que na Austrália vai acontecer antes do
Já
que
tá, pois é. Eles estão na nossa frente, né?
Exatamente.
Beleza.
E a ideia é... E o que está sendo interessante é o interesse dos cientistas realmente em ir falar com as pessoas.
Nossa, eu...
E os temas também que foram escolhidos pelos cientistas que a gente convidou são muito... É, acho que assim, são de interesse do público
são
em geral.
São próximos do povo? Porque
olha,
às vezes...
por exemplo...
Vamos lá, dá um exemplo.
No primeiro dia, é próximo da comunidade mais nerd, voltada para computação, porque vai falar de nanotecnologia, do mundo depois do silício, da miniaturização dos objetos que a gente usa, computador, tablet, celular... É, e como que novos materiais que estão surgindo vão impactar nesses novos produtos que vão surgir decorrentes dessas novas tecnologias. No segundo dia, o tema é um tema do interesse de todos. Nós imaginamos que vamos ter muitas grávidas na plateia tomando limonada, porque é sobre Zika. E são pesquisadores, são três pesquisadores que pesquisam áreas diferentes do impacto do vírus no corpo humano. Então,
Uau.
Eu acho que isso vai ser muito interessante. E no terceiro dia...
Que é o último, né?
Que é o último.
A gente está falando de 23, 24 e 25, não é isso?
Segunda, terça e quarta.
Segunda, terça e quarta.
Segunda-feira no Desacato, no Leblon.
Não tem desculpa.
Não, não
tem. A segunda-feira é o dia que você pode dizer em casa que vai para o bar, mas é por um bom motivo.
Não, todos
é
os
um
dias.
Excelente
Aliás,
motivo.
Aliás, João, hein? Todos os dias é um bom motivo para ir para o bar, bater papo e tal.
Claro.
Claro, se for beber com moderação, se for dirigir, não beba. Uhum. Isso é fato, né? Certamente isso vai ser colocado lá. Mas, de qualquer maneira, é uma iniciativa maravilhosa. Olha, eu queria fazer esse programa aqui uma semana. Vamos lá, mas segue.
Então,
Elisa.
Se é primeiro dia no Leblon, Desacato. No segundo dia no Bar do Ernesto, na Lapa.
Aqui pertinho, Bar do Ernesto.
E
boa.
O terceiro dia é no Olho da Rua, em Botafogo, que esse eu ainda não expliquei. Esse dia vai ser interessante porque são três neurocientistas que vão falar sobre como as tecnologias que a gente usa todo dia, os smartphones, os tablets, estão modificando o nosso cérebro, as conexões cerebrais. Como é que é essa interação? Então, eu acho também que é outro tema super interessante. As pessoas podem ter interesses diversos, mas esses temas são de interesses da sociedade como um todo.
Bacana.
Todos nós usamos esses... aplicativos, gadgets, etc. E todos nós estamos expostos à Zika. Então, acho que são temas de interesse da sociedade.
Se misturam, né? É. Se misturam literalmente e colaboram entre si também. Uhum. Agora, deixa eu voltar para a Cristina aqui, né? Que tá aqui, é professora, né? da UFRJ. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Os professores querem ir para a rua, querem ir pro projeto. E os alunos? Como é que os alunos viram isso dentro do espectro da academia?
A gente está trabalhando com alunos de pós-graduação. Então, eles sempre se interessam pelos projetos que estão acontecendo. Nesse caso em especial, por exemplo, esse terceiro dia, que vai falar sobre as redes neuronais, a modificação das redes neuronais, tem muito a ver com neurociência, que está muito relacionado com educação. E é uma coisa que a gente trabalha muito com eles. Essas questões de neurociência que hoje estão mais na mídia são coisas que já são estudadas há bastante tempo. E poucas vezes a gente vê isso aplicado na escola, poucas vezes a gente vê professores interessados em trabalhar essa questão. E é uma questão que tem tudo a ver com o processo de aprendizagem. Se você trabalha a questão neurocientífica, você trabalha as mudanças plásticas no cérebro, você trabalha o processo de aprendizagem. E isso é de interesse de todos os professores. Então, os alunos de pós-graduação se interessam muito. É muito legal ver a participação deles também.
Bacana. Uma outra curiosidade minha também, aí os três podem entrar, agora está aberto aqui para o nosso bate-papo. Como vocês sabem, né? Os nossos ouvintes aqui colaboram, participam, então a gente aqui é um bate-papo mesmo, como se fosse numa mesa de um bar, né? Aqui no, dando voz aqui o Pint of Science e o brinde à ciência, e aqui a gente está brindando com água, né? Brindando a ciência com água. Mas o que mais me preocupa, né? E até conversava isso com a Rosane, nossa madrinha aqui desse programa, tá certo? Ela é madrinha, vocês deem o crédito a ela, por favor, tá?
Total madrinha
Rosane. Professora também, aliás, difícil falar com essa mulher, porque manda mensagem, não, estou fazendo prova, estou preparando. Eu falei, nossa senhora, tem que ser apaixonado mesmo pelo que faz. Mas eu queria entender o seguinte, qual é a minha maior preocupação? É essa aproximação, porque quando a gente fala em ciência, eu me remeto lá aos meus, à minha época de colégio, né, Pedro II. Alô, Pedro II! Aliás, tem uma nota aí de uma menina que foi, ganhou aqui um... Deixa eu, daqui a pouco eu vou buscar isso aqui, que eu tô tão orgulhoso. Me marcaram em 600 posts aqui, né, da menina do Pedro II. E ainda era uma forma de aprender e de ensinar ciência meio chata, meio monótona e tal. Eu sei que isso evoluiu muito, né? E como é que a gente consegue falar para esse público que está ouvindo a gente aqui hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro, no Rio de Janeiro, para essa aproximação? Vai ser uma coisa careta? Vai ser uma coisa tecniquês? Eu até conversei isso com a Rosane. Não me traz aqui professor, coordenador, ninguém com tecniquês não, porque aí eu vou soltar, sabe o que? Apito. Tem um apito, não tem, ô Lucas? Só para vocês verem, ó, não fala em tecniquês não, porque vem um apito, quer ver, ó? Pois é, esse apito significa o seguinte, explica o que você falou. Então vamos lá. João, explica isso aí pra gente dentro desse mote de aproximação mesmo.
Bom, Cadu, primeiro a gente vai adorar falar sobre educação, especialmente a Cris, que é a gente faz parte de um laboratório de educação, ciência e arte na UFRJ, e esse é um tema que a gente adora falar. Agora, especificamente sobre o festival, a ideia justamente é essa, que a gente possa falar de ciência da forma mais coloquial, mais simples, mais acessível possível. Porque a ideia é que a gente possa conversar com as pessoas e as pessoas possam dar o feedback na hora, possam fazer suas perguntas, possam interagir da forma mais animada ou mais divertida possível. Então a ideia é que a gente possa fazer com... E a gente tem falado muito isso com os palestrantes, porque a gente teve o cuidado nesse primeiro ano de trazer um time de primeiríssima linha da ciência, ou seja, a gente convidou pessoas que são muito importantes e relevantes nas suas áreas. E a gente conversou muito com eles e continua conversando justamente para que eles consigam conversar com o público da maneira mais divertida, mais papo de bar. A gente até falou que o Pint of Science no Rio, o brinde à ciência, seria com um gingado carioca. Então a gente quer fazer o evento.
Cara, o Rio de Janeiro já conquistou o João, vocês não acham não, menino?
10 anos aqui,
Gaúcho,
não tem como,
carioca,
né?
Gaúcho mais carioca que eu tô conhecendo agora, né? Mas
tirando o Renato Gaúcho, eu sou o segundo, eu acho. Que ninguém,
João Gaúcho.
Ninguém vai tanto a balada que nem o Renato Gaúcho. Ele é o mais carioca de todos, mas eu tô ali, né? E o Ronaldinho Gaúcho também, então os dois.
É. Mas você vai, pelo menos, vai por um bom motivo, né? Enfim, mas quem querer fazer juízo de valor dos meninos lá. Mas, Cristina e Elisa, quer dizer, eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre isso, essa aproximação, né? Com a turma normal, que vai estar lá no bar, de repente, e que até, não sei como é, se é um evento fechado, quer dizer, não é fechado, ele é aberto, mas, de repente, vocês vão montar, eu quero chegar lá no Ernesto, quero chegar lá no...
Como é?
O olho da rua e no outro que
desacato.
É o desacato. Cheguei lá, pô, desapercebido, entrei num negócio, caramba, onde é que eu tô? E aí, de repente, eu quero me incentivar a participar. Funciona mais ou menos assim?
É a primeira vez que a gente está participando desse evento. Então, a ideia é que possa ser uma coisa animada e que, de uma certa forma, que as pessoas se encantem pelo que está acontecendo, né? Como são temas de interesse bem grande da população e que todo mundo, de uma certa forma, sempre dá palpite, todo mundo sempre gosta de dar palpite, né? Zika é uma coisa que está na boca de todo mundo. E tecnologia todo mundo usa, todo mundo sabe alguma coisa, sempre tem alguma história para contar. E a questão da ciência, só o fato de sair das revistas, sair da universidade, sair da instituição e se mostrar mais próximo desses assuntos e do povo que está lá, eu acho que já vai ser motivo suficiente para as pessoas se encantarem e quererem participar.
Olha, que legal. Vamos lá, Elisa.
Então, eu também sou doutoranda lá do Laboratório de Informação, onde a Cristina é a vice-chefe.
Vice-chefe? Ela é vice-chefe. Bom, vamos lá.
Não, mas ela é a vice do bem.
Vida que segue!
Eu trabalho também na Academia Brasileira de Ciências e a academia se interessou muito em apoiar o evento aqui no Rio, porque foi o que deu tempo, teve para a gente ter alcance para apoiar. Exatamente porque a Academia de Ciências é uma instituição que tem essa perspectiva de dar retorno da ciência para a sociedade, porque a ciência aqui no Brasil ela é basicamente feita com dinheiro público. E esse dinheiro tem que retornar para essa sociedade. Então, o trabalho do cientista é também falar com a sociedade. Isso faz parte, é uma obrigação do cientista conversar com as pessoas, explicar o que está sendo feito com esse dinheiro que é investido em ciência e tecnologia. Ainda mais nesse momento que a gente está sofrendo essa ameaça ou realidade de juntar o Ministério de Ciência e Tecnologia com o de Comunicações, que para a área de ciência e tecnologia não é uma boa ideia, é o momento dos cientistas irem para a rua mesmo, falarem sobre o seu trabalho, mostrarem o que, que eles fazem, o que, que eles fazem em benefício da sociedade e o quanto que, no caso, por exemplo, uma negociata política dessa pode ser prejudicial para o país. Porque uma coisa que o presidente da academia, professor Luiz Davidovich, sempre fala, que eu acho muito legal, é o seguinte: os países em desenvolvimento, nos momentos de crise, eles investem em ciência, tecnologia, inovação e educação. E aqui o que a gente está vivendo é exatamente o inverso. A ciência e a tecnologia, elas não são despesas. Elas são investimento para solucionar uma situação de um problema. Então, enquanto isso não for visto dessa forma, o problema vai se repetir, se eternizar. Porque é nas mãos da ciência e da tecnologia, da inovação e da educação, é que está o futuro do país.
É verdade. Só para vocês não se perderem nesse momento científico aqui, onde nós estamos. Vamos lá.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sou eu, prazer, Cadu Freitas, com vocês aqui, a Sociedade nas Ondas do Rádio, pela MEC AM, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. MEC AM, sim, na AM, no seu dial, no seu radinho de pilha, no seu radinho de tomada e também na rede mundial de computadores, na internet. Anote o endereço aí, radios.ebc.com.br. Nas redes sociais também temos o Facebook da MEC AM, facebook.com/radiomecam. E o WhatsApp, você liga e participa, manda mensagens pra gente sobre o tema que a gente vai compartilhar. Está compartilhando já com vocês também, o 998-640-238. Ou pode mandar a sua mensagem, falar do programa de hoje, comentar sobre o programa de hoje, no telefone 217-6922, 217-6922. Se liga o que a gente está falando agora, olha só.
Compartilhando
com vocês um evento que acontece na semana que vem, dias 23, 24 e 25, o Pint of Science, um evento que é um festival internacional de divulgação científica, gente. Olha só, aquela coisa careta, né? Eu vou para a sala de aula, para a universidade, para entender o que é ciência. Não! Esqueça isso! Sabe onde é que vai acontecer? Em bares aqui no Rio de Janeiro e em alguns lugares do mundo inteiro. Em mais de 100 cidades do mundo inteiro, até porque é um evento que começou, nasceu na Inglaterra e está chegando agora esse ano no Rio de Janeiro, começou ano passado em São Paulo. E olha, eu tenho certeza que é o primeiro passo, principalmente porque o Rio de Janeiro é a grande vitrine, né? A grande vitrine dos grandes eventos aqui no Rio de Janeiro. Os bons e os ruins também, infelizmente. E aqui conosco a Cristina de Oliveira Maia, pertence ao quadro de docentes permanentes. Esse negócio de docente permanente, poxa, a coisa está tão complicada que tem que colocar isso aqui na apresentação, né? Ela é professora e orientadora do programa de mestrado profissional do IBQM da UFRJ. Só explica a sigla aqui, Instituto Brasileiro, é isso?
Não. Instituto de Bioquímica Médica.
Bioquímica Médica, tá bom. A gente vê
Mas de tudo acontece lá, tá?
De tudo. Eu vou te dizer que eu tive uma relação alguns anos atrás com o Instituto. A Cristina de Oliveira, a Elisa Osvaldo Cruz Marinho, que faz parte da assessoria de comunicação da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e também doutoranda lá no Instituto. E o João Oliveira, graduado em farmácia e mestre e doutorando em educação, gestão e difusão da BioCiência. É isso mesmo? O João
É João Silveira.
O que eu falei, hein?
Oliveira, mas tá bom. É
porque, não é isso.
É parente,
perdão,
né?
É porque eu tenho um grande amigo que vem sempre aqui, o João Oliveira, escritor, E eu sabia que eu ia confundir em algum momento o Silveira com o Oliveira, mas me corrige, tá? João Silveira, pronto. João Oliveira, um abraço para você. O João Silveira, que também, né, faz gestão e difusão de biociência pelo Instituto de Bioquímica e Medicina Leopoldo de Mês, da UFRJ, e coordena o evento, o Pint of Science, aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil inteiro?
No Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, esperto, garoto, esperto. Deixou lá para São Paulo, outras pessoas e tal.
Não, na verdade, a gente tem uma comissão organizadora grande, nacional, então os coordenadores locais, de certa forma, são organizadores nacionais também, que a gente está trabalhando direitinho em conjunto, mas... Eu junto com toda a equipe do Laboratório Informação que estou organizando aqui no Rio.
Bacana, olha só, já tem gente aqui participando. Vamos lá para o ouvinte? Vamos lá.
Curtir e falar.
Olha, o Geso do Catumbi, perguntas assim que chegam que vocês têm que se virar nos 30. A Rosane até me pergunta, você tem as perguntas, Cadu? Eu falei, tenho todas. Ah, então me manda. Pô, mas como é que eu vou mandar meu cérebro para você? Como é que eu vou mandar minha cabeça? E aí tem as perguntas dos ouvintes também. Mas eu tenho certeza que os nossos colegas aqui de mesa, os nossos especialistas... Porque eu costumo dizer, pessoal, hoje não tem universitário aqui não, então eu faço o papel do universitário. O que a gente faz aqui no programa? Que eu quero que depois vocês divulguem também para os seus pares, para os seus alunos. Aqui a gente traz sempre um especialista e universitários, esse é o modelo do programa, e universitários para fazerem perguntas para o especialista, ainda sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema. E só que hoje eu achei tão bacana a ideia da pauta, para a gente difundir bastante ela, que eu preferi fazer isso hoje, depois a gente pode fazer uma repercussão do que foi. Tô provocando vocês aqui, para depois vocês voltarem aqui e dizer, cara, como é que foi? Foi um sucesso? Tenho certeza que sim. Não venham falar de fracasso aqui, não. Então, a ideia é sempre essa, trazer o universitário, perguntar e fazer uma inversão de banca. Os especialistas têm que passar pelo crivo das perguntas dos universitários. E aqui vocês hoje passam também pelo crivo da pergunta dos nossos ouvintes, como o Geso do Catumbi, que faz o seguinte. Se gosta tanto de dinheiro, se gasta tanto dinheiro com pesquisa e até hoje... Como é que é, Simone? Morre tanta gente com diabetes, câncer, AIDS e outras doenças. A gente só vê doença aparecendo. Adianta investir? Essa é a pergunta. Quem quer responder, hein? Vamos lá. E não há nenhum problema.
Investir,
vamos lá.
Claro que
vambora,
adianta, vambora.
Sempre. Cristina de Oliveira Maia, vamos lá.
Investir não tem a menor dúvida que sempre adianta. É sempre necessário ir em busca de novas informações, de pesquisa. Pesquisa básica é essencial. E muitas vezes não adianta fazer a pesquisa aplicada num determinado tema, já saber para que vai ser a aplicação daquilo. Pesquisa básica é essencial. Você tem que conhecer diversos assuntos na base de tudo, porque isso certamente em algum momento vai ser importante para aplicar em algum conhecimento que vai levar a desenvolvimento de medicamento, a profilaxia de determinadas situações, a questão das vacinas. Então, sempre investir em pesquisa, em conhecimento, em educação, isso sempre adianta e sempre vale a pena.
E vocês veem só como é que a gente já comentava isso antes, né? Como o Geso do Catumbi traz aqui pra gente. Se gasta tanto em pesquisa, não é isso?
Se investe em pesquisa.
Pois é, e vocês falaram isso e é legal a gente fazer esse contraponto, né? Entre gastar e investir, vai.
Eu acho que se investe em pesquisa e, como ele está dizendo, realmente se morre muito ainda de diabetes, câncer, AIDS e outras doenças, mas certamente se não tivesse havido investimento em pesquisa, se morreria muito mais. E já existiram peste negra, febre amarela e muitas epidemias que mataram milhares e milhares de pessoas e hoje a gente tem um controle de epidemias muito
maior.
Aliás,
a sua história, não sei se é só, eu falei Oswaldo Cruz, né? Eu falei
Oswaldo Cruz,
você faz
foi
parte,
meu bisavô.
Então, bisavô da Elisa, ele foi um grande mártir, né, dessa questão de investimento em ciência, né?
Ele foi um mártir porque ele quis, sim, na época, impor a vacina, que era uma coisa que não era conhecida pela população e as pessoas não entendiam.
Não queriam, né?
Não queriam.
A famosa revolução da vacina, né?
A revolta da vacina, porque as pessoas não queriam ser injetadas com o próprio vírus. Achavam aquilo estranho e nem queriam tomar injeção, é uma coisa invasiva. Mas eu acho que ele teve retorno em vida, porque Sim. ele conseguiu realmente acabar com a epidemia e ele teve retorno e reconhecimento enquanto ainda estava vivo, que para um cientista isso já é muito bom, é lucro, né?
É verdade.
Então eu acho sim que vale a pena é o investimento, e porque... É isso que a gente está repetindo, não é um gasto. Em ciência, o que a gente faz é investimento. E isso que a Cristina falou, a questão da pesquisa básica e da pesquisa aplicada, por exemplo, o laser, ele foi descoberto por acaso. A pessoa estava lá, o cientista, pesquisando o físico, e descobriu o laser. Ele não sabia para que ia servir o laser. Hoje em dia, o laser serve para ouvir música, o laser serve para fazer cirurgia. Tem milhares e milhares também de aplicações que você só descobre depois, né? Mas a ciência básica, ela é fundamental, que ela é o que vai subsidiar as aplicações que vão ser descobertas posteriormente.
A Elisa Bacana. Falou Vamos uma lá. Coisa importante também.
Cristina.
Mais do que fazer a pesquisa, fazer o investimento, tem que haver uma forma de transmitir informação. Muita gente morre ainda por coisas muito elementares e já facilmente tratadas por falta de informação, por falta de divulgação, que afinal de contas é o que a gente também está se pretendendo a fazer nesse projeto. Uma das coisas que a gente trabalha muito lá no nosso laboratório, lá no Informação, é a presença sempre de discussão e de informação, e de buscar informação e de trabalhar a questão educacional, e por isso que o laboratório tem ciência, educação e arte, que está muito presente, embora a gente esteja falando pouco nesse momento, e passou a ficar mais presente com a presença do João, que é o responsável pela inserção da questão da arte lá.
Vamos lá, João, está com você.
Bom, não, eu trabalho no doutorado, embora eu seja farmacêutico, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e tenha feito mestrado e faço doutorado no Instituto de Bioquímica Médica, eu sou artista há muito mais tempo que tudo isso.
Olha isso.
E...
até para fazer ciência, acho que tem que ser artista.
Pois
então,
é, como bailarino e coreógrafo. E, na verdade, a gente junta essas áreas no nosso laboratório de uma forma bem relacionada, ou vamos dizer, que está bem conectada com o que a gente está fazendo nesse evento. Ou seja, a gente pensa que as fronteiras entre os conhecimentos ou entre as áreas do saber não estão muito bem determinadas, e transpassar essas fronteiras é fundamental para se gerar novos conhecimentos. Então, acho que tem um pouquinho de arte, sim, quando a gente... quer colocar os cientistas para falarem nos bares, com a música, com o telão, sendo as estrelas da noite, como nos festivais de rock. A gente quer trazer justamente isso, porque a arte também tem um apelo popular. A arte, a gente imagina que a ciência deve ser feita, claro, dentro da universidade, deve ser pesquisado dentro da universidade, mas a ciência também tem que ser aplicada, e cada vez mais perguntas como essas
do GESO
são intrigantes para a gente. Quando alguém fala que se gasta tanto dinheiro em pesquisa, a gente vê que um festival como esse é importantíssimo estar na rua para que as pessoas entendam que a gente investe em pesquisa. A gente teria, assim, N exemplos, como a Elisa já falou, como a Cris já falou, mas eu vou, num momento tão difícil do Brasil, vou citar apenas entre tantas descobertas importantes da ciência. Mas, por exemplo, o Brasil é um dos países mais importantes em pesquisas em AIDS e HIV no mundo. Na Fiocruz se desenvolveu tecnologia farmacêutica que é referência para o mundo inteiro. O que a gente está fazendo agora no Brasil, nessa epidemia de Zika, e esse vai ser o tema da terça-feira, é top no mundo. Então, a pergunta do GESO é intrigante para a gente. Espero que o GESO esteja lá na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, conversando com a gente, trazendo as perguntas, e todos possam, ao final, entender, não só... se conectar um pouquinho mais com ciência, se sentir um pouquinho mais participante de tudo isso. Como você bem falou, é dinheiro público que está que é investido em ciência, e é importante ter esse retorno para a sociedade. É importante o pessoal saber o que a gente está fazendo lá dentro dos laboratórios. Como a gente fala que é um laboratório em formação, o nosso é um laboratório de educação, ciência e arte. As pessoas, a minha esposa, a primeira vez que chegou no laboratório, chegou e disse: poxa, mas só tem mesa aqui? É um laboratório, que o nosso laboratório aqui, na verdade, é uma mesa de bate-papo e computador, livros, softwares. Mas existem os laboratórios de pesquisa, como as pessoas imaginam, né? Que são os de pesquisa
aquelas
clínica.
Aquelas coisas brancas com bancadas de...
Isso, né, que a gente tem muito lá no UFRJ.
De azulejo, né? Pipetas. Tubos de ensaio, etc.
Aliás, eu entrei na farmácia porque eu adorava... Adoro ainda laboratório. Meu sonho era trabalhar com análises clínicas. Por isso eu fiz farmácia, análises clínicas. O problema é que no meu primeira experiência como estagiário analista clínico, eu tive que enfrentar a vida de laboratório, que é ficar num espaço 2x2, 8, 12 horas por dia pipetando, que é aquele pipetar, aquele negocinho de tirar uma gotinha de um lado e colocar em outro. E aí eu achei que eu precisava pensar em outra coisa na vida. E estamos aí.
Vai lá, Elias, eu falo. Vamos lá.
E uma coisa que eu acho importante também destacar é que a Academia Brasileira de Ciências, ela tem um site chamado proficiencia.org.br. É um site voltado para adolescente que não sabe ainda o que vai fazer na vida, mostrando, apresentando as carreiras científicas, as carreiras em pesquisa em todas as áreas e mostrando que fazer ciência é possível, é acessível, é interessante e tem um leque infinito de possibilidades. E isso que o João está falando, por exemplo... a gente aborda muito isso no site. Você, antes de escolher uma carreira, você tem que saber como é que é o curso, quais as disciplinas que você tem que estudar nele para saber se você gosta, como que é o dia a dia dessa carreira para saber se você se encaixa, o que, que é a vida de cientista, porque a gente filmou, inclusive, laboratórios. Laboratório de química é uma coisa, laboratório de física ótica é outra coisa, laboratório de genética é outra coisa, os ambientes são muito diferentes, os objetivos e o ambiente de trabalho, o cotidiano. O cotidiano é muito diferente também. Então, essa busca da informação sobre as profissões é uma coisa que o Pint of Science também pode contribuir. O profissional que está ali, ele está ali apresentando a pesquisa dele e ele está falando sobre a carreira dele. Na segunda-feira, o professor Luiz Alberto vai falar sobre o que faz um físico, né? Ele está mostrando o trabalho dele, a pessoa vai entender, e um físico também faz isso, né? E isso é que é importante para o jovem, ele descobrir o que é que se faz em ciência, porque isso não é divulgado no dia a dia, não é divulgado nas escolas.
É verdade. Deixa eu fazer mais uma vez, né, a chamada aqui que nós estamos ouvindo aqui no batepapo.com. Vamos lá.
Você está ouvindo batepapo.com.
Batepapo.com, comigo, Cadu Freitas, e a Sociedade nas Ondas do Rádio. Já já vai entrar o nosso ouvinte por telefone. E aqui pela MEC AM, emissora da EBC, e também pelos canais de comunicação, tem um site, anote aí, ó, radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br, e você participa também pela rede social, facebook.com/radiomecam. E olha o que nós estamos falando hoje, depois você pode ouvir na íntegra lá no site. Olha só o que a gente está falando hoje.
Compartilhando.
Olha, gente, estamos falando sobre ciência. Chega agora aqui no Rio de Janeiro, o Pint of Science. Um brinde à ciência, um festival internacional de divulgação científica que nasceu na Inglaterra e está chegando aqui no Rio de Janeiro. Pois é, e aqui conosco os nossos convidados para esse nosso batepapo.com, Elisa Oswaldo Cruz Marinho, que é assessor de comunicação da Academia Brasileira de Ciências, é doutoranda no Instituto de Bioquímica de Bioquímica Médica da UFRJ, que tem aqui a coordenação, né, e orientação da professora Cristina de Oliveira Maia aqui conosco também. E o João Oliveira, desculpa, João Silveira, tô falando aqui. Ô, João, para de pensar em mim, João Oliveira.
Bom, tenho que conhecer o João Oliveira.
Ele é, né? Ótimo, cara. Ele tem um livro que chama-se Olha Quem Está à Sua Frente. Ele faz uma análise, né, da fisionomia das pessoas. É muito legal. O João é uma fera. E muito querido. Então, João Silveira aqui com a gente, graduado em farmácia, e ele também coordena o evento Pint of Science aqui no Rio de Janeiro. E tem ouvinte aqui participando? Vamos lá, vamos ouvir aqui um ouvinte.
Curtir e falar.
Bom, o Rogério Salles, queridão de Niterói, ele está fazendo uma pergunta aqui que certamente nossos convidados talvez não consigam explicar, mas de qualquer maneira pode dar algum caminho para você, porque, claro, o Rogério Salles, ele é deficiente visual, então ele está fazendo a pergunta aqui, como está a pesquisa de células-tronco no Rio para nervo óptico? É o meu sonho, claro, né? Então a gente tem que responder aqui ao Rogério Salles. E o João Silveira pediu aqui, levantou o dedo e vai falar com você, Rogério. Vamos lá.
Primeiro, só falando sobre a deficiência visual, eu recentemente fiz um trabalho, como eu te disse, sou coreógrafo, fiz um trabalho com um pianista cego, que executou, fez uma música especialmente para eu executar como sapateador. Se chama Passo e Som, para quem quiser olhar isso no YouTube. E foi algo que me abriu completamente, abriu os meus olhos sobre esse mundo, e foi uma experiência fantástica como pesquisador, como artista, e acabamos até abrindo uma linha de pesquisa sobre isso, sobre arte e acessibilidade, ciência e acessibilidade. A pergunta do nosso ouvinte, a gente não é apto a responder. Por acaso, Stevens Hein é um dos professores do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e coordenador de pesquisa do Instituto DOR. Ele vai estar na quarta-feira, no Olho da Rua, participando do Pint of Science. Ele é um dos pesquisadores de célula-tronco em referência ao nosso país. Assim.
Rogério Salles, você atirou no que viu e acertou, né? No que não viu, não é isso? Aquela história. Caramba, que sensacional. Então, Rogério, você está mais do que intimado a participar lá no
Olho da Rua, quarta-feira.
Na quarta-feira, a partir de que horas?
7:30.
7:30 da noite. Sai de Niterói, pega a barca, pega o seu filhão aí.
Um dos grandes experts nesse assunto de célula-tronco, um dos grandes pesquisadores do Brasil, vai estar lá. A gente tem a honra de ele ter aceito o nosso convite.
Rogério, fala aí, onde você só escuta um bate-papo como esse? Fala pra gente, Rogério. Tenho certeza que só aqui na Mac AM. Poxa vida, não tem jeito. A nossa madrinha acertou em cheio, a Rosane acertou em cheio trazer essa turma aqui, divulgar esse evento. Bem bacana. Olha só, o Rogério fazer uma pergunta que eu achei que não fosse dar muito caldo e deu um caldo maravilhoso até para ele participar lá na quarta-feira do evento. Olha, tá chegando gente aqui mandando mensagem por redes sociais. Vamos lá.
Por dentro da rede.
A Ana Maria Mosca Cruz. Olha aí, mais uma cruz aqui na mesa, tá vendo? Bom dia, sempre bom te ouvir, um abraço aos entrevistados e a você. Valeu, querida Ana Maria, obrigado pela escuta sempre aqui. Nossa audiência vem crescendo nas redes sociais, na M também. E agora, ouvinte aqui, meninos e meninas, a gente aqui, ele não só ouve, mas também fala. Então vamos lá, vamos ouvir.
Curtir e falar.
Alô, alô, Gabriel Bernardo de Brás de Pina, tudo bem, meu caro?
Tudo, né? Muito. Bom dia, tá tudo bem?
Tudo ótimo.
Também, né?
E aí, conta aí.
Olha só, o papo de ciência para mim é uma coisa muito fantástica. Cara, olha só, ciência, né? Cara, é conhecimento, é tudo, né? É conjunto de conhecimento, de pesquisa. Agora, apesar, né, que sempre quando tem, assim, no caso, uma premiação na Academia Sueca de Ciência, eu fico frustrado. A gente não vê um brasileiro ou um latino. Agora, eu fico assim me perguntando, né? Por que que um país que nem o Brasil, né, não produz cérebros? E quando produz esses cérebros, eles são exportados. Eu olho que assim, né? Poxa, é um país, né, que é avançado em matéria de ciência e tecnologia, que a gente sabe, né, que é os Estados Unidos. Aí a gente vê aquela contradição, né, cara? E tem, eu soube, né, que nos Estados Unidos, todo mundo acho que sabe, que lá, se você for a favor de determinada teoria, você, se você for um professor, você é simplesmente exonerado, ou você é mandado a se demitir da escola. Porque a ciência, ela incomoda. Ela incomoda tanto que os poderosos se apropriaram da ciência. E ao mesmo tempo, dos cérebros, porque a ciência é para o bem da humanidade, é o bem para que a humanidade evolua. Infelizmente, essa ciência que hoje a gente vê, está na mão de meia dúzia de pessoas que querem dominar o mundo. Essa é a minha opinião sobre a ciência.
Gabriel Bernardo, brigadão mais uma vez pela sua participação. Olha, a turma aqui estava balançando a cabeça, achando que a sua pergunta ia ser... Aliás, ia ser não, foi bem positiva e para o momento que a gente está vivendo agora. Queria então, quem quer? Os três levantaram ao mesmo tempo a mão, ferrou, tá vendo? Vamos lá, Elisa
é um
depois...
assunto polêmico, todo mundo adora falar sobre a importância da ciência.
Elisa, Cristina e João Silveira, vamos lá.
Então, sobre... a fuga de cérebros, que é como a gente chama isso das pessoas, realmente aqui se produz, Gabriel, ciência de muito boa qualidade. Como o João já falou, o Brasil é referência em muitas áreas. O problema aqui, por que o Brasil não tem um prêmio Nobel? Por que a gente ainda não foi lá na Academia Sueca receber? Embora a gente já tenha tido duas indicações muito próximas de ganhar, o problema do Brasil é um problema... de falta de continuidade. Os programas, o investimento em ciência e tecnologia aqui é instável. Durante alguns períodos existe esse investimento, depois vem outro governo e corta os investimentos, aí depois vem outro e recupera os investimentos, mas quando você recupera, já se perdeu muita coisa nesse tempo. Então, a falta de continuidade, que é isso que a gente já falou aqui no início, é o que atrapalha muito os programas, o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Mas, mesmo assim, existe uma quantidade, uma qualidade de cientistas aqui investindo no país em querendo retornar para essa sociedade o dinheiro que foi investido na educação deles e fazendo ciência de alto nível. Então, a gente espera, sim, que em algum momento, se a gente conseguir manter um ministério, manter os recursos, manter os financiamentos, a gente consiga dar continuidade a essas pesquisas de excelência que estão sendo feitas e consiga ter o nosso prêmio Nobel, porque na América Latina, o único país que não tem, ou um dos poucos, é o Brasil.
Ai, ai, tudo bem. Vamos dividir então com a palavra do João Silveira, depois eu vou para a Cristina Oliveira.
Não, a Elisa acho que falou, resumiu bastante a importância da ciência, da manutenção dos cérebros brasileiros e da manutenção dos investimentos em ciência. Eu acho que, sobretudo, Nelson Rodrigues falava muito sobre isso, né? Sobre o complexo de vira-lata do brasileiro. E eu acho que é importante, já que a gente está falando de um festival de ciência, a gente ratificar o que a Elisa acabou de dizer, que a gente tem no Brasil pesquisadores do mais alto nível. Eu costumo receber pesquisadores de fora por mais diversas ocasiões, a Elisa também faz isso. Algumas vezes a gente... os leva aos laboratórios daqui, algumas vezes ficam impressionados que as nossas condições não são as melhores possíveis e muitas vezes ficam inclusive impressionados e, cara, como é que vocês fazem aqui? Como é que vocês conseguem fazer ciência de tão alto nível como vocês fazem em algumas circunstâncias? Em outras, a gente também tem laboratórios de primeiríssimo mundo em diversos institutos de norte a sul do Brasil. Mas é, sem dúvida, mais do que fundamental, né, inclusive nesse contexto político que está o Brasil agora, que os investimentos em ciência e tecnologia, quando se fala em fusão de ministérios, em corte de recursos, eu acho que o nosso evento, de certa forma, embora ele não tenha nenhum cunho político, a gente quer divulgar a ciência, ele entra num momento que é importante a população se dar conta do quanto é importante o investimento em ciência, do quanto é importante a ciência para o desenvolvimento de uma nação.
Até porque eu participei há 2 anos de um programa bem bacana, até dentro de um evento que eu já organizo, né? A Rosane conhece também, eu estive no Instituto de Tecnologia da UFRJ e no programa Ciência Sem Fronteiras. Gente, é sensacional esse intercâmbio que vem acontecendo. Pena que isso aí também está agora num processo complicado de investimento, de ruptura, que a gente espera que não aconteça. Né?
Pois é, o instituto que você falou de tecnologia é um dos institutos de tecnologia maiores no mundo.
Do mundo.
Ano passado eu tive a felicidade...
Infelizmente, o João, me corrija se eu estiver errado, inclusive financiamento, injeção de dinheiro de empresas privadas.
Sim,
também,
sim,
né?
é um dos institutos com mais bem sucedidos nessa relação público-privado, né?
É.
O ano passado eu tive a oportunidade de estar num evento no MIT, no Instituto conhecido de tecnologia nos Estados Unidos, e as pessoas me perguntaram do COP aqui na UFRJ,
muito
assim,
legal, muito
perguntando
legal.
Se eu era de lá. Então, às vezes a gente precisa estar lá fora para se dar conta do quanto a gente faz ciência.
Bacana.
Aqui do mais alto nível. E como você bem mencionou, é um momento muito importante, delicado, que ninguém sabe onde foi parar o dinheiro, onde foram parar as verbas. Muitos pesquisadores dos mais diversas áreas estão sofrendo, porque editais que foram aprovados, as verbas não foram depositadas, tanto nos estaduais, nos mais diversos estados e nacionais. E está todo mundo tentando se virar no meio desse caos que a gente está passando. Mas eu, pessoalmente, isso é uma visão bem pessoal minha, eu sou bastante otimista, eu acho que embora o contexto político seja bastante complicado, eu acho que a solução passa pela educação, pela ciência, pelo desenvolvimento tecnológico, e isso depende de pessoas muito capacitadas que nós temos. Então, eu acredito que a gente
e apaixonadas também, né? Não é isso, Cristina?
Isso. Então, a gente não pode deixar de falar, se a gente está falando dessa questão do investimento, da fuga de cérebro, do centro onde a gente está. A gente está num centro de ciências da saúde, centro de excelência de pesquisa, e que, como você mesmo disse, tem de tudo. A gente trabalha do lado de cientistas de ponta, com tecnologia de ponta, com pessoas incríveis, com capacidades incríveis, e algumas pessoas desanimadas por uma série de questões até que o João colocou. Mas lá dentro desse instituto não só acontece a produção de ciência, mas a produção na área de educação. Então, nosso laboratório trabalha com questões educacionais, mas de uma forma, como disse a nossa chefe, eu não sou nada vice-chefe, eu sou uma pesquisadora do laboratório, como disse a nossa chefe, nossa pesquisa é híbrida e anárquica. Ou seja,
uau,
a gente mistura de tudo e a gente trabalha de todas as formas. Então, temos dentro desse laboratório jornalistas como a Elisa, artistas e farmacêutico, mas nesse momento ele é artista mesmo, como o João. Pessoas da área de física, como a Rosane, que está aqui também. Tem de tudo dentro do nosso laboratório. A gente tem um monte de cérebro diferente, que pensa de forma diferente, que faz um monte de coisa, apesar de todos os problemas que a gente tem. As coisas estão sendo aplicadas, estão sendo produzidas, estão sendo estudadas, e a gente tem que levar em consideração que as coisas acontecem com todas as dificuldades.
Eu acho que o básico disso tudo que a gente pode resumir no programa de hoje, né? Já quero que a Elisa divulgue novamente tudinho, esmiuçar em 2 minutinhos para a gente saber onde vai acontecer, que horas vai acontecer, como é que é o Pint of Science, né? O brinde à ciência que vai acontecer 23, 24, 25. Mas eu acho que de tudo isso, né? Eu até comentava que eu dei uma palestra ontem na Unicarioca, mandar um beijo todo especial para a galera de lá ontem, que foram 3 dias num projeto chamado Unicarreiras, que eles preparam, eles colocam os profissionais do mercado para baterem papo com os jovens dentro da academia. E isso é muito bacana. E eu esse ano, já falei em 2 anos anteriores sobre rádio e tal, jornalismo, e esse ano me desafiei a falar sobre me formei e agora. Então, assim, você imagina esse momento, né, você chegar numa sala de aula, num evento como esse, e ter o desafio de falar para esses jovens, me formei agora, o que vocês vão fazer? Então, acho que a gente conseguiu, na verdade, um banho de otimismo. Acho que a gente não pode pensar o tempo todo falar de crise. A crise está aí, a gente sabe, mas otimismo, gente, né? A gente, somos brasileiros, já diziam, não desistimos nunca, mas é enfrentar essa crise, enfrentar esse problema de frente, com o peito aberto e pé no peito, como eu costumo dizer. Elisa, rapidinho mesmo, para a gente divulgar para os nossos ouvintes, até porque o Alcides, lá do Recreio, já quer saber novamente como é que vai ser o encontro. Vamos lá, 23?
Então, 23, segunda-feira, no Bar de Zacato, no Leblon, na Rua Conde Bernadotte. O tema é O Mundo Depois do Silício, nanotecnologia e como que ela vai impactar no desenvolvimento dos artefatos que a gente usa no dia a dia.
Terça.
Na terça-feira, dia 24, Bar do Ernesto, na Lapa, o tema é vírus da Zika e todas aspectos da pesquisa que envolvem esse vírus. E na quarta-feira, dia 25 de maio, no Olho da Rua, o tema vai ser como as tecnologias estão reconfigurando os nossos cérebros. Então, temos aí os três
convite
dias.
Feito e um site, a gente consegue ter, vai a algum lugar?
Pintofscience.com.br, Pint of Science Rio no Facebook, no Twitter,
ou então liga para cá, para a nossa central de atendimento, 217-6779. Gente, muito obrigado, Cris. Cristina, obrigado.
Você.
Madrinha, obrigado, viu, querida Rosane?
Obrigado pelo espaço.
Elisa,
Cadu.
João, obrigado e sucesso no evento. Depois a gente faz uma mesa para fechar. Um abraço a todos, tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio Mac.